Há dezenas de trabalhadores em protesto junto ao aeroporto de Lisboa, trabalhadores da Ground Force. Já vamos mais à frente saber como é que está a decorrer esta manifestação. Antes, a entrevista esta manhã da Ministra da Saúde à Antena 1, Marta Temido, remete para 11 de março a discussão sobre o regresso às aulas presenciais. Para já não é assunto.
Não estamos em condições de falar sobre esse tema ainda. Optámos por manter essa informação condicionada a um conjunto de circunstâncias, a um conjunto de audições e, concretamente, a um calendário que já foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro e que refere que no dia 11 de março daremos conta de um conjunto de regras que, se determinados pressupostos se mantiverem, depois se aplicarão.
Marta Temido, em entrevista esta manhã, Antena 1, não se quis comprometer com datas para a reabertura das escolas. Apesar da descida dos contágios e do número de vítimas, a situação está longe de ser tranquila, sublinha Marta Temido. O Governo está a preparar um rastreio em massa para precaver o desconfinamento.
Estamos em condições de implementar uma metodologia de rastreio que nos permitirá que, antes da abertura de determinadas atividades, quando ela for determinada, quando ela for execuível, quando ela for considerada adequada, os profissionais dessas atividades façam a realização de testes simultaneamente.
Marta Temido reconhece que o rastreio de contactos foi levado ao limite.
É fácil criticar quando e dizer que o sistema não funciona quando ele está próximo do máximo da sua utilização e dizer que ele funciona maravilhosamente quando os números estão baixos. A verdade é que qualquer sistema, por melhor planeado que seja, por mais organizado que esteja, por mais empenhados que sejam os seus profissionais, tem limites. E nós, nas últimas semanas, levámos o nosso sistema ao limite em várias áreas.
A Ministra da Saúde, na entrevista à Antena 1, no dia em que passa um ano sobre o anúncio oficial dos primeiros casos de Covid em Portugal. A Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos concorda ser cedo para falar em desconfinamento, apesar das melhorias. O Presidente da Sociedade, João Gouveia, defende que se aguarde pela descida de alguns indicadores, como o dos doentes internados em cuidados intensivos.
Eu acho que há linhas vermelhas que não são apenas em termos da medicina intensiva. São também em termos dos novos casos, em termos da incidência, da capacidade de seguimento e de rastreamento dos casos. Já ultrapassamos as linhas verdes na maior parte desses indicadores. Falta aqueles que nós sabemos que demoram mais tempo, que é o caso dos doentes de medicina intensiva.
O também Presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19 sublinha que o sucesso do desconfinamento depende desta espera. O antigo Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira, ouvido há instantes na Antena Aberta, sublinha que o ritmo da vacinação está a ser demasiado lento. É preciso que acelere para o triplo.
Nós estamos a demorar 3 meses. Vamos ver se será isso assim, mas enfim, ainda estamos No último mês deste primeiro trimestre, repasse, nós estamos a demorar 3 meses para vacinar 1 milhão de pessoas. Se nós demorarmos, continuarmos neste ritmo, bem sei que é por falta de vacinas, mas se nós continuarmos neste ritmo, repasse que demoraríamos 15 meses para triplicar o número de pessoas, 5 vezes estes 3 meses seriam, para vacinar 5 milhões, seriam 15 meses. É razoável vacinarmos, para vacinar 5 milhões, demorarmos 15 meses? Nós temos que triplicar a velocidade de vacinação. Este é um problema. Está relacionado, obviamente, com a escassez de vacinas.
É o que defende o médico Rui Nogueira. É preciso acelerar a vacinação. Na análise do comentador de política da Antena, Rui Vaz, cautela foi o princípio orientador da Ministra da Saúde na entrevista desta manhã. Marta Temido não respondeu às perguntas que mais preocupam os portugueses.
Quando é que vão sair de casa? Quando é que vão desconfinar? Quando é que podem levar as suas crianças para a escola? Quando é que podem ir trabalhar noutros moldes? E essa resposta naturalmente não podia ter sido dada. Eu não esperava que a Ministra desse, não deu. E mesmo entre a reserva que o Presidente da República mostrou na sua última intervenção ao país, dizendo que antes da Páscoa não era possível não devia ser possível desconfinar, e uma ligeira abertura que o Primeiro-Ministro também na última intervenção que fez ao país, dizendo que depois da reunião de 11 de março poderia haver uma certa abertura, Marta Temido, entre esses dois patamares de avaliação, é cautelosa, é segura, e portanto eu acho que, como a maioria dos ministros estiveram na primeira linha de combate e estão, Marta Temido aprendeu, sobretudo, a lidar com este bicho.
No entender de Rouvache, o Governo e o Presidente da República estão condenados a entenderem-se, apesar de alguns atritos por vezes evidentes no percurso. Dezenas de trabalhadores da Ground Force estão concentrados junto ao aeroporto de Lisboa. Manifestação organizada pelo movimento SOS Handling, que conta o não pagamento de salários e os despedimentos anunciados, é um protesto que junta dezenas de funcionários. Cristiano Costa.
São cerca de 70 a 80 pessoas que estão aqui concentradas no aeroporto de Lisboa. São trabalhadores de handling, prestam assistência em terra às aeronaves, bagagens, passageiros dos aeroportos. Estão a manifestar-se contra o atraso no pagamento dos salários. A Ground Force, numa carta endereçada na passada quinta-feira a estes trabalhadores, explicou que o atraso no pagamento dos salários de fevereiro deve-se a um atraso no pagamento, um atraso no processo de empréstimos bancários que está em curso devido a uma falha de pagamento da TAP. Nós falamos com José Sá, trabalhador da Grande Força e ativista do SOS Handling, que explica que os trabalhadores se sentem enganados.
A Ground Force é uma falsa prestadora de serviços da TAP. Nós somos trabalhadores da TAP, no fundo. Os pagamentos dos salários foram feitos sempre pela TAP Serviços, qualquer trabalhador lhe pode confirmar isso. A TAP nunca entregou o montante dos salários ao Sr. Alfredo Duarte Casemiro, nunca os entregou diretamente, calculou qual era o montante desses salários, depositava numa conta da Ground Force e depois é que eram pagos.
A empresa diz que não tem condições de pagar os salários de fevereiro sem que seja concluído o processo de empréstimo bancário em curso. O Sindicato dos Trabalhadores de Handling deverá reunir hoje com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. A reunião está apontada para as 15h e procuram-se respostas.
O que esperamos que saia dessa reunião é uma reunião de verdade e com verdade. Basta de mentiras. Isto não é um país de faz de conta, onde se legaliza o ilegal e depois os governos estão cá para ver se os crimes são cometidos na legalidade. Isto não pode ser assim.
A manifestação aqui no aeroporto deverá manter-se até às 14h. Para amanhã está agendada uma nova manifestação convocada pela Comissão de Trabalhadores de Serviços Portugueses de Handling.
Reportagem em direto de Cristiano Costa, junto ao aeroporto de Lisboa, onde corre esta manifestação de trabalhadores de Ground Force em protesto contra os atrasos no pagamento dos salários. O ministro dos Negócios Estrangeiros tem esperança que Nicolás Maduro recua na expulsão da embaixadora da União Europeia na Venezuela. A portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa prepara-se para deixar o país depois de ter sido declarada persona non grata pelo governo de Caracas. Resposta venezuelana às sanções decretadas pela União Europeia contra 19 funcionários do governo Maduro. Ouvido esta manhã pela Antena 1, Augusto Santos Silva sublinha que depois da expulsão de Isabel Brilhante Pedrosa foi aplicado o princípio da reciprocidade e que a Europa só quer ajudar a Venezuela a encontrar uma solução política duradoura.
A embaixadora europeia em Caracas foi declarada persona non grata. A Europa declarou persona non grata a embaixadora venezuelana em Bruxelas. Esperemos que a Venezuela reconsidere. Do nosso ponto de vista, a Venezuela não tem nenhum interesse em ter atos hostis face à União Europeia. A União Europeia quer contribuir para que a crise humanitária que se vive na Venezuela tenha a devida resposta e quer contribuir para que as partes venezuelanas se entendam numa solução política, pacífica, duradoura.
Garante o ministro português de Negócios Estrangeiros numa altura em que Portugal ocupa a presidência rotativa da União Europeia. Há 3 semanas que os pescadores da Figueira da Foz ficam em terra. O problema prende-se com as condições de segurança da barra, o que está a impedir de Joaquim Reis a saída das embarcações e a condicionar os navios da Marinha Mercante.
Com o assoreamento da barra, o porto da Figueira da Foz não reúne as necessárias condições de segurança, afetando a Marinha de Pesca e Mercante. Os pescadores já não saem, vai para 3 semanas. Para António Lé, da Organização de Produtores de Peixe do Centro, a barra está inoperacional.
Eu diria que sim. 18 dias que a barra não permite qualquer entrada ou saída de embarcações de pesca. Isto entristece-nos. Não podemos exercer a nossa atividade e a nossa capacidade de trabalho, aquilo que sabemos fazer e que gostamos de fazer, por desgovernação.
As obras de desassoreamento estão há muito previstas, mas para o autarca figueirense Carlos Monteiro não há já quaisquer dúvidas.
Está tudo atrasado, infelizmente está tudo atrasado. Espero que quer a Agência Portuguesa do Ambiente e o Ministério do Ambiente e que o Ministério das Infraestruturas também acelere a disponibilidade para podermos lançar o concurso para fazer o aprofundamento e alargamento do canal.
Esta situação tem consequências económicas?
É evidente, não é? Todos nós sabemos que a Figueira nasceu à volta do Porto, é um dos portos mais importantes, e é importante quer em termos comerciais, quer em termos de pesca.
Projetos, estudos de impacto ambiental, tudo está pronto e 50% do financiamento está já garantido pelo Porto e particulares. Mas, segundo Fátima Alves, presidente do Porto da Figueira, há um problema.
O entrave para nós podermos lançar o concurso é a falta do financiamento garantido de cerca de 9 milhões por parte do Estado no âmbito do que são os seus programas de financiamento que estão previstos até 2030.
Com um custo de 18 milhões de euros, as obras de intervenção estrutural e desassoreamento da barra que permitiriam resolver o problema da falta de segurança do Porto da Figueira da Foz deveriam ter começado já no passado ano de 2019.
Foi adiada para este ano, mas ainda não há previsões para começar. É o primeiro grande festival de verão a ser adiado. O Primavera Sound só vai acontecer no próximo ano, em junho. O diretor do festival, José Barreiro, justifica que houve necessidade de um novo adiamento porque a pressão por parte das bandas e do público era grande para uma clarificação.
Nós estamos num grupo de trabalho com a Associação de Promotores, da APF. Simplesmente ainda estamos naquela fase em que se vão marcar os concertos com testagem à entrada, mas tem que ser depois do estado de emergência, portanto, na melhor das hipóteses, será a meados de abril. Para depois termos resultados desses concertos, estaremos em meados de maio. Portanto, o nosso festival é segundo fim de semana de junho, tem que ser começado a montar em 1 de maio, portanto, não... Por muito otimistas que fôssemos, e neste momento a incerteza continua a imparar, e é com um profundo pesar que temos que fazer isto, mas é a decisão mais correta.
Não havia alternativa, sublinha José Barreiro. O cartaz da nona edição, em 2022, vai ser conhecido a 5 de junho.